dia 24 de novembro, Festival Contato. Estou aqui com a Ivani Santana. Primeira pergunta, gostaria que você se apresentasse e falasse da sua formação e com o que você tem trabalhado ultimamente.
Meu nome é, quer que fale nome, essa coisa toda para registrar, Ivani Santana. Minha formação é em dança. O que está relacionado com a minha atividade profissional hoje, e que é importante notar quanto formação, é a formação em dança. Porque, por mais que a gente tenha a questão da graduação, tudo, um artista ele não é feito na graduação, né? Pelo menos é o que eu acredito. Acho que ninguém vai para a graduação para ser um músico, vai para a graduação para ser um dançarino, vai para a graduação ser um pintor, escultor, ou um artista de mídia, ou seja o que for. Então, assim, a minha primeira formação é em dança, sempre dancei, fiz escola municipal de bailados, depois segui a carreira acadêmica, segui a carreira, a linha contemporânea de dança. E quanto formação acadêmica, aí sim, na minha época não existia faculdade de dança em São Paulo, da onde eu sou, que é minha cidade natal, e então eu preferi fazer o curso de educação física pela questão da proximidade, do entendimento do corpo, com as matérias de anatomia, fisiologia, cinesiologia, que eu acho que realmente contribuíram muito para a minha formação. Mas quanto artista, o que eu faço hoje, dentro do campo acadêmico, o que foi importante para mim foi a pós-graduação em comunicação e semiótica na PUC São Paulo, onde eu pude aprofundar teoricamente o meu trabalho em dança com mediação tecnológica e está descobrindo novos campos, está aprofundando a minha relação com a própria mídia, enfim, essa é a base da minha formação. E enquanto pós-graduação, a possibilidade de ter viajado muito para outros lugares, ter participado de muitos eventos e principalmente ter ficado durante 4-5 meses na Ohio State University para estudar duas coisas específicas, dois temas específicos, que era a telemática e o motion capture. Isso foi também bem importante para a minha formação, que hoje o que eu trabalho muito é com a parte telemática, que é a dança via rede, né, via internet.
E que relações você vê? De alguma forma você vai responder as coisas e elas vão ser recorrentes, mas uhum. Eu sou um roteiro aqui. De que relações você vê entre o seu trabalho e as outras áreas do conhecimento?
Várias, porque na verdade o que eu estou preocupada em estudar é justamente na linha de pesquisa, o nome que a gente adota são estudos contemporâneos do corpo. Então, o que, que tem a ver isso com a sua pergunta? A questão é, para estudar dança hoje em dia, bem da verdade, de acordo com a linha epistemológica que eu adoto, junto com os meus pares, e né, toda uma formação que vem da PUC São Paulo, da comunicação semiótica, para você, não tem como você continuar olhando para o objeto artístico hoje, pensando ou partindo de um background, de uma fundamentação só das teorias estéticas, porque as teorias estéticas que existiam não dão conta para você analisar, para você observar e para você investigar os novos produtos e as novas demandas artísticas. Então, essa linha de pesquisa, né, estudos contemporâneos de corpo, é justamente para estar entendendo que corpo é esse da atualidade, o que é que a gente compreende como corpo, o que é que a gente compreende como processo evolutivo, no qual este corpo está implicado. Então, com isso, muitos paradigmas são rompidos, principalmente, eu acho que o que norteia aí uma grande parte da questão é a ruptura entre cultura e natureza de forma separada. Isso já não é mais percebido nem olhado dessa forma, uma outra maneira de enxergar natureza e cultura, que então passa a ter uma implicação muito grande e estão totalmente imbricadas e contaminadas e se transformam mutuamente. Enfim, esses estudos contemporâneos do corpo dá a base, dá um entendimento para você compreender que todas essas áreas do conhecimento estão relacionadas e então, assim, está estudando objeto artístico.
Certo. E quais são suas principais referências entre estéticas, filosóficas, artísticas, etc., e os principais conceitos que se relacionam diretamente ao seu trabalho.
Na parte epistemológica, que aí estaria a própria estética, a filosofia e tudo mais, porque do background do meu trabalho, a epistemologia que eu sigo, vem das ciências cognitivas. Tem alguns autores que eu utilizo mais, que seria o Lakoff Johnson, que é um neurolinguista, ou um neurologista e um filósofo, e que trabalham com a perspectiva, que é, o termo técnico é embodied, né? Então, assim, a perspectiva incorporada desse corpo. A tradução não dá muito certo, então a gente mantém a palavra e o termo embodied, que é justamente esse corpo que está implicado, impregnado pelo mundo do qual ele pertence, né? Então, fora esses autores, tem um outro autor também da parte de ciências cognitivas que chama Antônio Damasio, que tem um papel muito importante aí para colocar toda essa questão da razão e emoção, corpo e mente, né, mente e cérebro. Então, ele vai ter uma importância também nesse outro jeito de olhar o corpo, que não é mais um corpo cartesiano. Assim, eu acho que esses autores, dentro da perspectiva do embodied, dentro da teoria da evolução, é o que faz a base teórica, né, o escopo teórico para estar analisando esse corpo dentro dos estudos contemporâneos do corpo. E fora isso, existem vários autores que são interessantes, que trabalham também nesse eixo dentro da área artística. Aí seria uma série de pessoas, não sei se vale a pena ficar citando nome por nome, né? Mas assim, desde estar pensando em uma Donna Haraway, um Lev Manovich, um Philippe Dubois, e aí vai, uma série de pessoas, cada um aí numa parcela do que a gente estuda, mas que são pessoas importantes também. O que mais você perguntou? A pergunta era longa. Bom, os conceitos, de certa forma, eu já falei, né? Que dentro da teoria evolucionista das ciências cognitivas, que é como eu abordo o corpo. Tem três conceitos que eu adoto, eu particularmente, dentro da minha investigação, venho adotando para desenvolver o trabalho, seja artístico, seja teórico, porque também não tem uma separação, eles são entrelaçados, né? É só a aplicação de cada um que é feita de uma maneira específica, tem um tipo de configuração, mas um alimenta o outro, né? E essas três palavras são as palavras que a gente utiliza, que se escuta muito por conta da cultura digital, que é imersão, interação e tempo real. Só que o meu entendimento dessas três palavras, ele não é exclusivo para dizer da mídia, e sim para dizer do corpo. Então, que corpo é esse que dança e que dança num lugar que é imerso? Se é imerso, então não há um lugar que separa público e plateia, por exemplo. É o palco e a plateia, né? Quer dizer, essas duas coisas estão totalmente implicadas e imersas nesse ambiente. A mesma coisa, interação, então eu estou interagindo com todos esses agentes nesse sistema imersivo, né? Ou seja, o público, a imagem, o som, o outro dançarino, os elementos e os dispositivos tecnológicos que tiver, e a questão do tempo real, que também não é uma questão de estar falando da tecnologia, mas está falando também da dança, que é uma dança que é construída em tempo real, com todo dentro dessa relação que eu disse anteriormente.
E como é seu processo de trabalho, do processo criativo à execução?
Bom, tratando de corpo, uma das coisas super importantes, o que é mais importante, na verdade, é que para entender, para criar e para fazer um processo de trabalho com tecnologia, é necessário você estar com a tecnologia fazendo. O que eu quero dizer, não dá para você fazer uma dança sem a tecnologia, e aí depois você vem, coloca um dispositivo tecnológico, por exemplo, em cima, e a coisa se dá. Não é dessa maneira que acontece. Então, a tentativa nem sempre fácil de conseguir, por conta de uma questão de estrutura financeira e tudo mais, é estar trabalhando sempre com esse sistema computacional, né, montado, com esse setup pronto, para estar fazendo essa criação artística. Então, isso é um dos pontos que eu acredito que seja super importante que a gente tenta a maior parte das vezes está conseguindo. A gente não consegue 100%, mas a gente tem conseguido 80%, 70%, está trabalhando dessa forma, né? Está sempre diariamente exercendo aquela hipótese, né? Treinando aquela hipótese corporal de mediação tecnológica junto com a tecnologia. Porque é assim que a gente considera. E uma outra coisa, está montando, está entendendo esse corpo da maneira conceitual que eu te falei, que é um corpo que tem interação com todo esse sistema, que ele está imerso, que ele não está separado do público, que ele está respondendo em tempo real, ele não está pré-organizado. Então, o processo criativo acontece dessa maneira, acreditando nesse corpo dessa forma, que é o que eu venho desenvolvendo, que é o processo de propósitos, né? Então, o dançarino dança a partir de um propósito e não de uma coreografia pronta. Então, ele tem as suas certas regras de estar ali criando e exercendo aquele conceito, aquela concepção artística, junto com o sistema tecnológico que foi pensado para aquela obra. Então, essas duas coisas caminham juntas, né? Na verdade, não são duas coisas, fazem parte de uma mesma relação e de um mesmo processo. E a obra que resulta disso, porque não finda, né, quer dizer, os resultados desse processo, eles vão se organizando sempre de maneira diferente. Então, a gente tem um processo artístico dessa forma, que tenta fazer junto com a tecnologia, usando o processo do propósito, mas em determinado momento a gente tem uma conclusão, digamos, temos uma possibilidade, uma configuração pronta para poder estar levando a público, né? Para estar apresentando como um dos resultados. Quando essa obra, digamos, entre aspas, volta de novo, né? Ela acaba, vai ser apresentada de novo, esse processo continua, ele não estanca. Ou seja, a gente não repete aquilo que foi feito, a gente continua o processo e refaz esse processo, né? Quer dizer, o processo emerge de novo como um resultado e assim por diante.
Talvez você já tenha respondido a próxima também, que seria: quais as relações entre seu trabalho e a tecnologia disponível, de que maneira ela faz parte do seu cotidiano? Você já está respondendo? Ou tem alguma coisa a acrescentar?
Coisa, assim, quando pergunta a questão das tecnologias do cotidiano, eu acho que só enfatizar, né, essa questão do que a gente usa alguns dos sistemas computacionais existentes, né? Então, o software de interação com a Isadora é um dos que a gente mais utiliza, com sensores acoplados ao corpo, ou mesmo utilizando câmera, ou simplesmente utilizando projeção. Mas uma das tecnologias atuais mais, né, que vem ganhando uma força muito grande, que é a parte da telecomunicação, são os projetos de telemática que a gente faz, que tem com, desde em 2001 eu já tinha trabalhado com isso nos Estados Unidos, que foi o porquê eu fui para lá, um dos motivos para eu ter ido para a residência artística, e em 2005 a gente voltou a trabalhar com a telemática, né? Eu tive a possibilidade de desenvolver um trabalho grande de telemática aqui e isso vem crescendo. Então, esse interesse por trabalhar com essa tecnologia atual, que é a internet, tem cada vez sido mais explorada dentro da minha investigação.
E como é que você vê o papel do interator no trabalho que você desenvolve? Tá? Falando público e sobre o corpo do público?
No mesmo sentido, quer dizer, na verdade, o nosso interesse, tudo ali está colocado como um interator, literalmente tudo. O que eu chamo de interator é o dançarino, é cada pessoa do público, cada elemento que tem em cena, seja cenográfico, seja imagético, seja sonoro, todas essas coisas são configuradas como interatores e todas elas, em cada obra, estarão exercendo um grau, um nível de interação, uma possibilidade de relação. Então, assim, o público que assiste uma obra de telemática, ele está do outro lado de algum computador em algum lugar. A gente ainda não conseguiu implementar um dispositivo que possibilite esse usuário, esse interator que está do outro lado da rede, acessar de alguma outra maneira, quer dizer, o que a gente pretende, né? Não só acessar, mas interagir com aquilo que está acontecendo de alguma maneira. Que espero que em breve, muito em breve, a gente esteja fazendo. Mas, então, os interatores são todos, e todos eles funcionam nesse mesmo sentido de interação e imersão em tempo real, e até mesmo o corpo do dançarino com o corpo do fluidor, do público. Independente até se tem alguma tecnologia no meio ou não, né? Então todas as coisas se dão no mesmo, com a mesma abordagem. O que muda é a configuração de cada uma delas, né?
E o que, que você tem a dizer sobre os espaços de produção e exibição de arte eletrônica? E aí você pode falar desde a organização até o fomento à produção.
Aqui tem, a gente tem. Primeiro porque é diferente, quer dizer, não vou falar da arte eletrônica, mas da relação da dança com a tecnologia. Primeiro é um espetáculo caro. Segundo, um espetáculo, compreendo espetáculo, que pode ser a obra é cara, seja uma obra espetáculo, seja uma obra instalação, seja uma obra telemática. Então, isso é uma primeira questão. A gente tem poucos lugares de veiculação dessas obras. São poucos os festivais que dão guarida para esse tipo de obra, porque tem dinheiro, tem verba para poder estar levando esse tipo de obra. Não temos boas leis de incentivo à cultura ainda. Tem se modificado, se tentado muita coisa, mas ainda é muito difícil, ainda é muito burocrático, ainda é muito clientelista, ainda é muito frágil em relação a entender que tipo de obra existe hoje. Então já aconteceu comigo alguns anos atrás, não exatamente por agora, mas onde o edital nem me aceitava, né? O meu trabalho nem se encaixava numa obra de dança, nem numa obra de arte eletrônica. Ficava num meio onde nenhum dos dois lugares queria entender que esse meio existe. Então isso é um problema muito sério, porque as coisas, quer dizer, já mudou um pouco, mas você ainda percebe que esse tipo de aprisionamento que se tem ainda na forma que se fazia antigamente de dança ainda existe. Então isso é uma dificuldade. As leis os editais e as leis de fomento que tem para arte eletrônica nem sempre são tão viáveis para quem vem do universo da dança. Então são todas essas dificuldades. Ainda é muito difícil se trabalhar com dança, tecnologia no país, principalmente não tendo patrocínio. Só que são pouquíssimos os grupos que conseguem ter um patrocínio permanente. Então, é complicado.
Essa é um pouco mais, talvez, mais abrangente, mas se você sinta essa vontade, se eu não tiver nada de dita. Queria saber se você vê ligações entre a estrutura do seu processo de trabalho e o sistema social em que você vive, e que relações seriam essas.
Total, porque isso tem a ver com a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas, quando eu falo sobre o estudo contemporâneo de corpo. Então, quando você fala estrutura social para mim, eu entendo a cultura que a gente vive. A cultura que a gente vive, quer queira ou quer não, pode ser o cara do Xingu, ainda assim é a cultura digital. O que modifica são as organizações dessa cultura digital em cada um desses espaços. Mas em todos esses espaços, essa coisa acontece. Exemplo, a Tânia estava falando de quando ela e a outra professora foram para o Xingu ou para uma tribo indígena aqui no Brasil, no Mato Grosso do Norte, ao norte, né? Dando uma oficina de videoarte. Então, assim, essa implicação da cultura em toda a sociedade, seja ela qual for, ela existe. Existe em grau diferente, mas existe. Então, assim, a relação que o nosso trabalho de arte eletrônica, né, seja a dança, mediação tecnológica, seja o que for dentro da arte eletrônica, ela está totalmente implicada com a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que vive dessa cultura digital. Então, não tem como separar essas duas coisas. Quando eu estou interessada em trabalhar com dança, com mediação tecnológica, não estou interessada em trabalhar com dispositivos tecnológicos, eu estou interessada em trabalhar com conceitos, com preocupações e com perturbações dessa sociedade da cultura digital.
Ótimo. Então, em suas obras você vê relações entre espaço e narrativa, no caso você pode falar do espaço-corpo, uhum. E como que elas se configuram?
É super interessante, dentro dessa pesquisa de dança com mediação tecnológica, entender o que a gente está chamando de espaço, o que é que a gente está chamando de tempo e o que, que essas coisas acabam tendo como estímulo, o que, que é propiciado quando você está dentro dessa configuração. Exemplo, quando você tem um trabalho de dança telemática, essa dança feita via internet, é super interessante perceber que esses corpos estão em lugares separados, né, remotamente, geograficamente distintos, que para você fazer o trânsito de informação, ou seja, mandar a imagem de um dançarino para o outro, para que eles possam ter uma relação, um diálogo corporal, uma interação entre os padrões corporais, ele vai estar utilizando...
Quer passar?
A gente resolveu ficar bem na porta, né? Uma coisa assim, ótima. Oi? Imagina. Então, quando a gente está nesses trabalhos de dança telemática, então essa questão do espaço, essa questão do tempo muda radicalmente. Então, quando você está mandando a imagem de um bailarino para o outro, para que eles tenham a condição de tá performando junto, o que eles estarão vendo primeiro não é uma imagem tridimensional do corpo do outro. Ele nem vê essa tridimensionalidade do corpo do outro, nem sente o cheiro do outro, nem percebe a sombra do outro, porque todas essas coisas passam a não existir mais nesse reino. Então, já é diferente a sua relação com esse corpo com o qual você está dançando. E a outra questão é o delay. Então, assim, essa imagem chega com um atraso por enquanto, né, o que é os trabalhos que a gente tem feito, tem alcançado um mínimo de diferença de 1 segundo e 15, que pode parecer super pouco, mas para a relação corporal é um tempo gigante, porque o corpo não age com essa linha dele, tem uma instantaneidade quando você está com um corpo tocando no outro corpo. Então esse 1 segundo e 15, que a gente não tenta minimizar, pelo contrário, a gente tenta aproveitar esse delay, é justamente para promover novas configurações desse corpo e achar novos padrões mesmo de movimento. O que é que isso gera quanto padrão corporal? O que isso promove de diferente? Então, a relação com o espaço-tempo se dá mais ou menos dessa forma. E a questão da narrativa ganha também todo um outro sentido, porque você trabalha com um leque de camadas de significados muito grande. Você trabalha com esse corpo físico, orgânico, carbônico, no palco, ao mesmo tempo que tem imagem, ao mesmo tempo que tem imagem sonora, e a narrativa é criada não pela primazia, pelo enfoque de uma dessas coisas, mas de todas essas coisas. Elas não estão em competição no palco, elas estão coexistindo nesse palco. Então a camada de significados, ela passa a ser outra, e portanto a forma de você criar essa narrativa é radicalmente outra. E isso, de novo falando, são aprendizados que você pega não só para usar na tecnologia, mas também para rediscutir a forma de fazer a dança, mesmo sem a tecnologia. Exemplo, no meu último trabalho que eu levei para agora para residência na França, tinham 5 bailarinos, comigo 6 que também dançava. Todas as, como eu já falei, né? Então tudo ficava inserido, ficava imerso nesse ambiente. Público, imagem, robô, imagens, os músicos, o cenógrafo que atuava performativamente e etc. Cada dançarino, incluindo a mim mesma, né? Então esses 6 dançarinos, cada um tinha uma dramaturgia. Cada um tinha ali uma função clara, um propósito, né? Usando o termo que eu uso do processo de propósitos, cada um tinha um propósito claro para desenvolver durante toda essa obra. E essas dramaturgias, elas se somavam, elas se sobrepunham, elas entravam em overlap mesmo durante a duração da obra. Não se parava para se entrar na dramaturgia A e depois na dramaturgia B, não, elas coexistiam realmente. Então elas tinham ênfase, mas se um espectador, né, se um público, se um participante dessa obra, como acontecia e como a gente tem relatos, de repente se encantasse por algum motivo e quisesse ficar olhando só para um dos dançarinos, essa pessoa teria para ela uma obra exclusiva, específica. Ela não está vendo só parte da obra, ela está vendo uma obra, porque não existe uma obra inteira ali. Cada um, principalmente porque é radicalizado o ponto de vista, já que cada espectador está sentado num lugar que para de ser espectador, né? A gente usa mais o termo de um interator ou de visitante mesmo, de fruidor, como cada um está se relacionando com a obra de um jeito, em um lugar, de uma maneira, então literalmente cada pessoa tem uma parcialidade daquela obra, não tem como tê-la por completo. Nem nós mesmos que estamos dentro da obra temos a noção completa do todo, né? Porque são muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso exemplifica o que eu falei no início, de que não é uma questão de estar usando a tecnologia para ela mesma, mas estar aprendendo a dialogar com essa sociedade, né, da cultura digital, e entendendo o que é que está, quais são os pensamentos que estão aí por trás, e estar trabalhando com isso em cena. Estando ou não estando trabalhando com o dispositivo tecnológico, mas a implicação com a cultura digital está ali, sem sombra de dúvida. Essa questão dessa construção, a construção dessa dramaturgia, dessa narrativa, trabalhando com essas três, com essas seis dramaturgias simultaneamente, é uma coisa muito prazerosa de ser feita, super difícil, mas muito prazerosa, é um caminho que eu quero continuar investigando. Então, assim, de narrativa, eu acho que esse é um exemplo bom, e o outro exemplo também é da telemática, no sentido de que você constrói como diretora, né, como criadora. Eu construo uma obra que, na verdade, são duas, então minha cabeça já cria alguma coisa que não é exclusiva para uma configuração, e sim para duas. Porque o que o observador vê da internet, o interator vê da internet, ele assiste essa obra da internet, é um recorte específico dessa obra, que é pensado enquanto processo de criação dessa obra. Já a pessoa que pode assistir de um dos palcos desses pontos remotos, ela vai estar assistindo uma outra configuração, que também foi pensada para ser feita daquela maneira. Então, você está trabalhando num processo que é híbrido, né? Ele sai ao mesmo tempo e hipertextual também, né? Porque ele sai ao mesmo tempo em duas configurações. Isso muda a sua possibilidade mesmo criativa. Você começa a pensar em criação de uma outra forma. Acho que esses são os dois exemplos mais interessantes. Lógico que tem aí a questão do videodança, que daria para falar um monte de coisa, mas eu acho que essas duas são mais interessantes para a discussão da cultura digital.
Beleza.
Que lindo.
Obrigada.
Nada.
Cara, tem muito bichinho na terra, porque esses bichinhos voam tanto aqui.
Isso.